Fala galera, antes de começar o episódio, temos o recado aí do nosso querido Rodrigo Barata, da Cervejaria Carolina. Eles estão bolando uns packs de cerveja lá, então dá uma conferida aí.
Beleza, galera, tudo bem? Sou Rodrigo Barata, da Cervejaria Criolina, passando aqui no Boteco Indie para convidar todos vocês a darem uma conferida no Instagram da Cervejaria Criolina. Lá tem todas as informações para os nossos packs. A gente montou uns packs, são 2 litros por sexta-feira, são 4 sextas-feiras que a gente está fazendo a entrega na casa das pessoas, com 2 litros totalizando 8 litros. Então quem tiver interesse pode acessar os nossos canais, entrar em contato e a gente entrega e depois faz um zoom para bater um papo com o DJ tocando, bater um papo sobre música, fazer uma festinha, papo sobre cerveja, um micro evento dentro do Zoom para todo mundo que está nesse pack também. São 100 no total, faltam 38 e é isso aí, contamos com vocês. Um beijo, valeu Boteco Indie!
Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu querido amigo ou desconhecido espectador. Está começando mais um Boteco Indie.
Aê!
Eu sou o Jean, baixista da Super Vibe.
Eu sou o Rodrigo, idealizador do Cientista Perdido.
E estamos aqui em mais um episódio do nosso queridíssimo Briga de Bar. Queridíssimo e polêmico, né?
Nossa, hoje eu tô com medo de ser odiado. De verdade, assim, a gente fala isso brincando, mas hoje eu tô mesmo. Assim.
Esse podcast vai ser hateado.
Pois é. Foi o povo que pediu, foi o povo que vai cancelar.
Pois é, cara. Esse episódio aí, achei massa porque dessa vez a galera mobilizou torcidas, cara. Pra voltar nos álbuns, sabe? A disputa ele foi acirrada. O Arctic Monkeys quase ganhou a primeira, primeiro round, né? Enfim, o Strokes ele ficou quase empatado e o Strokes levou a segunda aí.
Só foram 2 rounds dessa vez, né?
É, o primeiro também foi, né, do Smiths lá.
É, o do Smiths também foi. Tá muito fácil isso aí, eu tô achando muito fácil. Eu quero mais sangue, quero mais intriga.
Vou ser sincero, eu queria ter falado do Arctic Monkeys, mas enfim, vocês escolheram.
Nossa, com toda certeza, sem sombra de dúvida.
A voz do povo é a voz de Zeus.
Exatamente. Então vamos aí falar do Room of Fire. Vocês pediram, agora vocês vão ter que engolir, galera. Que é nosso, okay. É nossa opinião e vocês têm que aceitar. Não, tô brincando.
Vocês que lutem.
É, meio que isso. Vamos lá que eu tô curioso. Eu tô ansioso pra falar desse disco.
Bora lá então.
Então a gente fez lá no Instagram nossa enquete e a gente botou pra brigar aí o Room on Fire do Strokes e o Favorite Worst Nightmare do Arctic Monkeys, e quem ganhou foi o segundo disco aí do Strokes, né, que é Room on Fire. Por que a gente escolheu esses dois discos? Porque são bandas que nasceram basicamente juntas, que tem um som que, querendo ou não, né, um bebe na influência do outro, tanto que o último disco do Arctic Monkeys, a primeira coisa que o Alex Turner fala é que ele queria fazer parte dos Strokes, né? Então, assim, fica uma conexão entre os dois.
E também foram as maiores bandas aí, né? Dos anos zero e tal.
Exatamente, né? Da primeira década aí desse novo milênio. Mas a gente queria botar os dois mais pra brigar mesmo, porque eles são dois segundos discos, né? E aí existe toda essa questão de que um segundo disco tem um peso diferente, né? Digamos assim, que é uma parada um pouco difícil pra uma banda fazer, e eu concordo. E vocês acham que o Room of Fire é um disco superior àqueles, né? Não, já tô querendo causar a entrega aqui. Mas o disco que foi escolhido foi o Room of Fire. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre esse disco, principalmente nesse contexto de segundo disco.
O Room of Fire foi um disco que estourou lá em 2003, né, cara? Sim, a banda é americana, mas acabou que o disco ele estourou primeiro na Inglaterra, né? Tanto que a galera brinca, né? Fala que o Arctic Monkeys é uma versão inglesa, britânica do Strokes, né? E tem um seu fundo de verdade e tal, mas acontece que rolou
e tem
isso.
Tem seu fundo, né, de forçação de base nisso também, né? Acho que é bom dizer.
Mas aí rolou isso, né, de eles terem estourado primeiro na Inglaterra, que fazendo um paralelo bem distante, acho que foi uma coisa que rolou também muito com o Ramones, né, cara, e a galera lá do punk, né, acho que é uma coisa análoga que aconteceu, que é curiosa de analisar, que acabou também movimentando muito essa parada do indie inglês dos anos 2000 ali, né. Esse disco, por mais estranho que ele seja, ele tem alguns conceitos que eles meio que foram replicados à exaustão em todas as outras bandas que iniciaram nessa época, né, tanto as americanas como as inglesas, então...
É, por mais que, assim, já já adiantando aí algumas coisas, por mais que a gente não seja muito fã desse disco, eu acho que é muito válido dizer o quão influente ele foi, sabe? Isso, esse mérito ninguém tira dele, não.
Sim, inclusive porque tinha uma cena rolando naquela época, tinham várias bandas que escutavam Strokes, por conta dessas bandas estarem na mesma cena, elas meio que soavam até meio parecidas, então o Interpol era dessa época, era meio que da mesma cena.
É o que o Los Hermanos fez aqui no Brasil, né?
Sim.
Se quiser uma referência um pouco mais, mais próxima, é isso.
E o Strokes, ele tinha aquela vibe, né? Que polêmico, mas eu vou falar.
Eita.
É porque pra quem não conhece muito a história dos membros da banda, né? O Júlio Casablancas, ele é filho de um empresário, né? O John Casablancas, ele é um empresário, ele tinha uma agência de modelos, se não me engano, né? Acho que é Elite Model. Tinha muita galera que meio que dá uma desmerecida na banda, porque fala, ah, banda de galera riquinha,
de riquinha,
mais, comprou a carreira, esse tipo de coisa, né?
É, isso
mas
é
assim,
complicado.
Cara, vamos colocar uma hipótese que eles realmente teriam comprado a carreira e tudo mais, mas o fato é, cara, eles influenciaram todo o cenário indie daquela época, sacou?
Sim, exatamente. Até hoje, na verdade, até hoje tem muito... É questionável a qualidade dessas bandas, mas até hoje tem muita banda que se inspira até demais, assim, nessa galera.
Então, assim, cara, os caras marcaram a história independente disso, saca? Acho que isso não é uma parada relevante, mas é uma coisa que eu vejo muita gente falando e que pra mim não faz muito sentido se foi levar só em consideração a relevância musical, saca, da banda, assim.
Eu acho palha desmerecer a banda por completo por causa disso. Até porque não é uma banda que tá começando agora, que tá comprando carreira. É uma banda que já tem mais de 20 anos aí de estrada. Inclusive, eu falei isso no último episódio que a gente lançou aqui, que foi o de lançamento da semana, que é a nossa série nova, inclusive, que tá rolando lá no IGTV e aqui no podcast também.
Tá saindo todo sábado,
né? Todo sábado. São episódios curtíssimos, de no máximo 5 minutos. Com os lançamentos que estão acontecendo na semana. E semana passada a gente falou sobre o New Abnormal, que é o disco deles, o último disco que eles lançaram. E eu acho que é bem isso, assim, é um disco muito maduro e que, assim, tipo, reforça muito uma ideia de uma banda que tá há 20 anos na estrada, entendeu? E isso é uma questão que ninguém pode falar deles. Eles já têm estrada, eles têm, sabe... Eu, inclusive, lembro de um episódio do Pós-Jovem, olha só, que é o nosso podcast aí do André Felipe, do Nick Silva, lá do Monkey Bus e do Música Pra Ver, que eles conversaram com o Rashid, se eu não me engano. E a conversa deles do Rashid, eles acabaram comentando que, tipo, como é impactante você ouvir um artista, por mais que não seja ele seu artista favorito do rolê, mas você ouvir um artista que tem anos de estrada, sabe? Você vê eles ali tocando e tal. Tipo, isso, cara, é muito forte. E isso a gente não pode tirar deles. Já puxando aí uma curiosidade sobre esse disco que eu acho engraçadíssimo, essa é a palavra, é engraçado pra mim ler isso. O produtor desse disco é seu Nigel Godrick, que é o cara que produziu vários discos aí do Radiohead, mas ele acabou não assumindo esse posto porque a banda achou que o trabalho dele tava ficando meio sem alma, né, meio sem sal. E o Julian, na verdade, especificamente, achou que eles tinham cabeças muito semelhantes, então que ele não tava acrescentando tanto, né. Eu acho, sinceramente, que pra você falar isso do Nigel Godrick, você tem que ser muito bom. Né, um cara que produziu discos, velho, absurdamente bons. Você fala, não, esse cara pensa igual a mim, então eu não... Né, assim, eu acho isso muito complicado. Mas se ele falou isso, eu não tava na produção, né? É, quem sou eu pra comentar, mas eu achei isso bem estranho.
Às vezes é questão de afinidade também com o produtor, né, cara? Então, pode ser que tenha sido isso. Não, não quer dizer que, sei lá, às vezes o Julian Blanca... O Julian Casablanca.
Julian Blanca.
Né,
o
Julian Blanca
do Street Fighter, meu Deus.
Isso não quer dizer que o Julian Casablanca achava que o Nigel era um produtor.
Acabou pra mim agora o nome desse cara.
Não, ainda tem um brasileiro na banda, né, velho?
Ainda tem um brasileiro na banda.
Pois é, mas isso não quer dizer que o Julian ache o Nigel um produtor ruim, tá ligado? Acho que essa questão de afinidade mesmo, acho que o cara queria alguém que tivesse uma visão diferente pra acrescentar, saca? Então, por exemplo, eu já tive banda que um engenheiro de mixagem, ele não produzia gente, mas ele dava uns pitacos de produção na hora da mixagem e tal. Que eram coisas assim que eu não tinha pensado e que eram legais e que iam pro material final.
Com certeza.
E mais engraçado, isso funcionou com uma das minhas bandas e com outra não funcionou, tá ligado? Então, tanto que a outra a gente voltou pra um produtor antigo que tinha mais a ver com a banda e tal. Um produtor barra engenheiro de mixagem, né? Que o cara, ele praticamente fez mais a parte da mixagem, mas...
Pô, vamos falar do cara, velho, que o bicho trampa muito bem, né? A gente tá falando aí do Gustavo Halford, né? Inclusive, rapidão, se você é daqui de Brasília e tá precisando de um mix, tá precisando de um produtor pro seu trabalho, dê uma olhada na galera do Casa Cajada, Casa Fumarte, né? O pessoal aí desses estúdios que estão trabalhando muito bem nessa quarentena. Cara, são profissionais incríveis. Só um disclaimer aqui mesmo nessa época de quarentena que eu acho muito importante dizer.
Inclusive, eu vou dar uma indicação no final desse episódio aqui que tem a ver com essa galera aí.
Eita, eita.
Foi legal esse lance de produzir com o Gustavo Ralph, de coproduzir, né? Por mais que a gente tenha, que eu tenha produzido a música, também rolou uns pitacos da parte dele na hora da mixagem que
sim.
melhoraram 100%. Então, assim, voltando ao Strokes, cara, acho que eles precisavam de um produtor que fizesse isso pra eles, que servisse... pra eles, tá ligado? Se funcionou ou não, não sei, porque a mixagem desse disco é estranha, é meio estranha, mas foi até uma coisa que eu vi no canal do Thunderbird, cara, que teve até a Isadora Almeida, que é do...
Vamos falar sobre música.
Pois é, a Isadora, ela é uma grande fã, né, do Strokes e...
Sim.
Inclusive, né, nesse vídeo do canal do Thunderbird, eles estavam falando justamente isso, né, cara? Eles trouxeram um novo padrão de mixagem, de arranjo, naquela época que você não tinha visto antes. Então, por mais estranho e meio bagunçado que esse disco pareça, ele acabou trazendo uma vibe nova que acabou sendo explorada e aperfeiçoada tanto por eles como por outras bandas, entendeu?
Pois é, cara. Esse disco, no fim das contas, foi produzido pelo Gordon Raffle. Eu não sei, eu não consigo ver muito, assim, o dedo da produção dele nesse disco. Eu não consigo distinguir muito o que foi a produção dele, o que foi a banda em si. O que realmente importa no fim das contas pra mim, assim, que é um ponto bem negativo desse disco, é a mixagem. E se você aí que tá ouvindo não manja de mixagem, não manja dessas paradas, não tem problema.
A gente vai falar de forma didática aqui.
A gente vai falar de uma forma didática. O produtor desse disco foi o mesmo produtor do Is This It, que é o primeiro disco da banda. E talvez seja esse o grande problema do disco, porque são discos que soaram muito semelhantes, sabe? Para um segundo disco, isso é um problema muito complicado. A Pitchfork, inclusive, na época do lançamento, chegou a comentar que eles deram à luz ao gêmeo idêntico do Is This It, sabe?
Uhum.
E, cara, uma banda no seu segundo trabalho deve ser pesado ouvir isso. Só que não tem como não fazer essa comparação, sabe? Foram discos muito semelhantes.
Pois é, esse negócio de um disco ser semelhante é um problema mesmo, porque, cara, o segundo disco geralmente é aquele disco onde você tem que provar que a banda evoluiu também, saca? Então,
exatamente.
É, se você faz a mesma coisa, é um pouco complexo, tá ligado?
E aí, assim, vem um outro disclaimer que eu faço também em relação aos Strokes, porque o disco que veio depois foi o First Impressions of the Earth, que até onde eu sei é um disco que os fãs não gostam, sabe? Então, pô, velho, os caras só foram deslanchar no Angles, sei lá. Eu não sei, eu não sou fã dos Strokes. Eu não manjo de Strokes.
Acho que no Angles eles renovaram o público, né, na real. Porque
exatamente, sabe?
Tinha muita essa galera que ainda curtia eles por conta da vibe antiga, mas no Angles eles começaram a explorar novos caminhos. Por mais que ainda tenha as guitarrinhas ali do Strokes e toda aquela vibe meio quadrada que a banda tem, é diferente. Eles começaram a fazer umas coisas mais fora da caixinha pro que era o Strokes, entendeu?
Exatamente. O Angles é um disco que eu vi há muito tempo. E eu gosto do Angus, ele não é um disco ruim, não faz o meu tipo, não é uma parada que eu vou ouvir 200 milhões de vezes, mas eu sei que ele não é um disco ruim, entendeu? Mas é, então assim, foi uma banda que eu analisando assim, hoje, eu não vivi a era Stroke, sabe? Eu não acompanhei o lançamento dos discos. Eu lembro de como Come Down Machine saiu, mas... E obviamente o New Abnormal, mas é isso, sabe? Então, eu não acompanhei, não tenho lugar pra falar de quem acompanhou, mas vendo assim... Sabe, depois de ter saído a discografia da banda, eu acho tudo muito confuso, sabe? Principalmente nesses dois primeiros discos.
Cara, eu fui conhecer os Strokes justamente nessa época, né? Que eles soltaram o segundo álbum, né? O Room on Fire. Que era a época que teve esse single. Reptilia, velho, estourou muito aqui no Brasil, saca?
É, então... Reptilia foi um... Até hoje é um sucesso.
Era uma coisa engraçada, porque tipo, as músicas do Strokes elas eram relativamente fáceis de se tocar, então a galera pegava um violão na escola, na roda de amigo, assim, velho. Começava a querer tocar repetindo aquele riffzinho, né? Então, cara, isso foi muito grande, inclusive, aqui no Brasil, sabe? Por isso que eu comparo, às vezes, os caras também com Ramones, tá ligado? Porque era uma coisa que era simples de tocar e que te dava vontade de ter uma banda, sabe? Você sabe, pô, consigo tocar isso, saca?
Sim.
Era uma coisa maneira. Só que ao mesmo tempo, cara, a gente falando aí da mixagem, tem uma coisa nesse disco que me incomoda muito, cara. Que é uma coisa que me incomoda nas mixagens brasileiras pelo motivo contrário. Vou explicar direitinho pra vocês.
Nossa.
É porque o que acontece, cara? Geralmente você pega as músicas gringas, tanto britânicas quanto as americanas, a mixagem, geralmente a voz, ela é bem encaixada dentro do instrumental. Ela não é mais alta nem mais baixa. Ela tá ali no arranjo bem distribuída, saca? Porque...
Isso, parênteses, falando dentro do gênero independente, sabe? Isso, cada gênero vai ter o seu estilo de mixagem. A gente tá falando desse recorte. Acho que vale dizer isso.
Quando a gente fala de música americana, até mais no geral mesmo, saca? Mas é porque, tipo assim...
É, sim, sim.
Quando você pega essas produções gringas, cara, os caras, eles trabalham arranjo de uma forma que os instrumentos, eles não briguem com a voz. Então, cada coisa, ele tá distribuída no seu lugar certinho, saca? Uhum. Já no Brasil, por exemplo, sei lá, você pega um pagodão, um sertanejo, cara, tem muito instrumento, muita coisa e tudo suando junto com a voz. Então, você pega as mix brasileiras e tal, você vê que a voz, ela tá muito na cara, ela tá muito mais alta do que todo o restante, tá ligado? Do arranjo. Uhum. Enquanto as músicas gringas, a voz, ela tá ali encaixada certinho, saca? Só que nesse disco específico do Strokes, cara, tem momento que você só escuta a guitarra, cara. Tipo, é guitarra na tua
Sim.
cara e a voz tá
Nossa.
Enterrada na mix, velho. Isso é uma parada que me incomoda muito.
Mas pra mim, sinceramente, a questão não é nem só as guitarras estarem na frente da voz, é que as guitarras estão na frente do baixo da bateria. Então fica aquele som que é guitarra, 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 guitarra.
É, algumas músicas. E, tipo, você pega repetilha nem tem... tanto. Repetilha acho que...
É, repetilha nem tanto. Mas, tipo, você tem aquela guitarra, guitarra o tempo todo e, tipo, uhum. não tem uma parada pra criar a base pra aquilo. Então, pra mim, fica um som meio morto, saca?
Eles saturaram bastante a voz do Julian nesse disco, então...
Cara, isso eu acho até legal.
Não, isso eu acho legal, mas é...
Esse som meio sujo pra voz dele que combina. Isso eu acho legal.
Mas às vezes parece que eles não se atentaram muito bem, às vezes parece que perde um pouco o corpo da voz, então às vezes me incomoda um pouco.
Só que, de novo, pra mim isso não é só uma questão da voz, sabe? Pra mim eles fizeram isso na voz dessa forma e perdeu o corpo da voz, mas perdeu o corpo da bateria, perdeu o corpo do baixo. O baixo parece uma guitarra nessa música, desse disco, sabe?
Mas enfim, acho que o baixo ele tem seu lugar ali, saca? Pelo menos no single você consegue entender mais onde ele tá ali, saca? Mas tem algumas músicas realmente que a mix ela é um pouco bagunçada.
Pois é, e aí vem aquilo que eu falei mais cedo, sabe? Eu não sei o quanto que isso vem da produção, não sei quanto que isso era realmente o que a banda queria fazer, entendeu? Porque isso é válido também, vai que era isso que eles queriam fazer mesmo, e é isso aí.
É, mas umas coisas interessantes em relação a esses arranjos, cara, porque eles faziam uma coisa que às vezes parecia uns teclados. Tinha essa vibe bem quadrada, entendeu? Vezes...
Você tá falando tipo teclado de churrascaria, aquelas paradas de arranjo de teclado?
Em alguns momentos sim, saca? Tanto que, tanto que mais lá na frente teve aquelas zoeira dizendo que o Strokes parecia forró, né? Então...
Eu amo essa música, nem vem falar disso, que eu amo One Way Trigger. Mas é isso, Jean Silva acabou de falar que Room of Fire parece um disco de arranjado por teclado de churrascaria.
É, assim, cara, tem algumas músicas que parecem um midzão tosco. Você pega, por exemplo, a própria Repetilha. Cara, a Repetilha, você escuta o chimbal dela, reparem, cara. Às vezes
Nossa,
você tem
sim.
Você tem uma memória afetiva da música, você não reparou isso. Mas se você for escutar de novo com atenção, você vai ver que o chimbal, ele tá lá atrás. Parece que o chimbal foi gravado... Parece que o cara gravou a bateria e gravou o chimbal depois, saca?
Sim...
E o chimbal
parece que ele gravou tipo um sample do chimbal e foi repetindo aquilo ali na música inteira, tá ligado?
Exatamente isso, cara. É muito esquisito, velho. O chimbal parece que não faz parte da música. Então dá uma Sim. puta agonia, velho. Só que assim, tem umas outras coisas que às vezes eles fazem parecer um MIDI que fica legal. Por exemplo, a 1251, ela é uma música que a guitarra ela parece um sintetizador, cara. Parece uma paradinha eletrônica, então...
E é muito curioso analisar isso depois do New Abnormal, por exemplo, que tem os timbres abertamente eletrônicos, né? Tem coisas que são abertamente sintetizadores e tal. Mas em alguns casos, em algumas músicas, que conversam muito com a guitarra. Então... Parece que uma coisa que eles fizeram mais pra trás, que foi meio que um erro de iniciante, sabe? Que eles conseguiram jogar aquilo pra dentro do disco de uma forma muito legal, assim, que foi o que eles fizeram no New Abnormal agora. Não sei se chegou a ouvir, mas o New Abnormal tem essa cara, assim.
Mas é uma cara que é uma coisa dos Strokes que eu acho que se mudar muito, acho que perde um pouco a essência, saca?
Total, total. O negócio é saber como fazer, sabe? Até no Come No Machine já tem umas coisas assim, que eu acho legais também.
Acho que o primeiro disco ele é um pouco mais solto, saca, em relação a isso. Mas o segundo ele é muito quadradão, saca? As coisas são tudo muito quadradas, é muito mecânico, tem esse lance dos contrapontos da guitarra, que eles são mecânicos, mas que eles são interessantes, saca? Eu não sei, esse disco ele parece que eles editaram a guitarra, tipo, quantizaram um negócio ali, tipo, pra ficar grudado na grade, saca?
Quantizar aí, pra quem não tá acostumado também, seria organizar os sons que estão ali, entendeu? Tirar, botar tudo no tempo, botar tudo certinho, arrumar o som. Isso
é pra ele,
quantizar
pra
o som.
Pra ele ficar mais perfeitinho, quase matematicamente Exato. Perfeito, saca?
Exatamente. É, mas enfim, eu acho que é meio que isso, sabe? Esse disco... Ai, não sei o que falar.
Pois é, cara. No geral, eu acho que ele é um disco honesto.
Sim, não, de fato. Ele é um disco honesto. Ele é um disco que influenciou muita gente. Como a gente falou, ele é um disco de 2003. Já tem mais de 10 anos que esse disco saiu. Daqui a pouco vão fazer 20 anos que esse disco saiu. E, sabe, obviamente a gente vai ter uma visão dele agora, que é muito diferente naquela época. Só que, cara, ele é um disco que não envelheceu bem. E aí, desculpa, mas eu vou ter que falar do Favorite Worst Nightmare. Porque foi um disco que, cara, é tão melhor do que... Meu Deus! Eu acho esse disco tão melhor do que Room on Fire que... Cara, a primeira música do disco é Brian Storm, tá ligado? O Favorite Worst Nightmare é um disco muito mais melódico, ele tem muito mais riff, sabe? Parece que ele tem muito mais cabeça dentro daquilo ali, saca?
Acho que é evolução, aí, né, cara?
É uma banda que conseguiu fazer um segundo disco, no caso do Arctic Monkeys, né, do Favorite Worst Nightmare, que, cara, soasse muito diferente, muito melhor do que o primeiro, sabe? Que mostrasse essa evolução, que mostrasse essa maturidade, sabe? E pra mim, o Room on Fire tá bem distante disso.
Voltando àquele paralelo lá do Ramones em Inglaterra, cara, foi uma coisa que aconteceu, que parece muito com o que aconteceu com os dois, sabe? Do Ramones e do The Clash, por exemplo, sabe? O The Clash, ele soa muito mais como uma evolução do punk que o Ramones fez. E se você for avaliar nessa acho que você vai achar, ah, Ramones é ruim, não sei o que lá, mas não é, cara. Ele tem o seu valor ali, saca?
Mas... É, sabe, tipo, eu não tiro o mérito, eu já falei isso, mas eu não tiro o mérito da influência que eles tiveram, sabe? Ninguém é influente porque é ruim. Eu sei que não é, sabe, tipo, que não é isso. Só que, ouvindo esse disco em pleno 2020, o que a gente vai falar são coisas diferentes do que a gente ouvisse no dia do lançamento dele, sabe?
A gente não sabe como é que era a cabeça da galera quando viu aquilo pela primeira vez, sabe?
Pois é. Então,
que é uma coisa que acontece com a gente. Tem muita coisa que a gente gosta hoje em dia, que daqui a uns anos a gente pode escutar, nossa, que lixo isso, tá ligado?
É, ou então de não, sei lá, não bater da mesma forma. Eu tenho meus discos assim, sabe? Muita coisa que eu vi do Snow Patrol, por exemplo, que é uma banda que eu amava muito. Hoje em dia eu pego
nossa,
pra ouvir
não,
e falo...
não consigo escutar mais, é.
Pois é, hoje são algumas coisas deles só que eu ouço, que, principalmente do penúltimo disco deles, que eu me esqueci o nome. Aquele disco é muito bom. Sabe, o Fallen Empires é o nome do disco. A música Fallen Empires, inclusive, é muito boa. Mas, assim, são coisas que eu ouvia na época e achava que era a melhor coisa do mundo e que hoje em dia eu falo que não. E tudo bem, sabe? Tudo bem achar isso. Só que desse disco, pra mim, ainda mais se comparar ele com o Favorite Worst Nightmare, que era meio que a ideia, né? Pegar dois discos de banda muito semelhantes e botar eles ali pra ter essa comparação.
Uma outra coisa que a gente pode destacar desse disco, cara, seria também a parte do visual dos caras, que eu acho que é uma parte que é interessante também, né, a gente falar. Porque, enfim, cada geração do rock, assim, em específico, tem um visual característico, né? Então, no punk tinha a galera ali com aquele visual punk, obviamente, né? No galera do metal, dependendo do estilo de metal, tem um visual também totalmente característico. E quando chegou o Strokes, cara, era aqueles, sei lá, pareciam uns moleques de cabelo encebado, tá ligado? Isso influenciou também, cara, o visual
sim,
da galera na
sim,
época.
Sim, total.
O próprio clipe de Repetilha tem isso, saca? Então... Enfim, cara, influenciou visualmente. Os clipes dessa época são muito legais também, saca? Acho que o 1251 é um clipe todo futurista, cara. Não sei se tu já chegou a ver,
Rodrigo. Pior que não, véi. Eu sou a pior olhada, pessoa cara. Pra gravar esse episódio aqui. Eu não... Desculpa.
Engraçado, quando eu conheci o Strokes justamente nessa época, e tipo, acho que o primeiro clipe que eu vi deles foi de 1251.
O primeiro clipe que eu vi dos Strokes foi o do Carreta Furacão.
Nossa.
O maior clássico dos Strokes.
Pra você ter ideia, eu vi esse clipe, cara. Na época rodava uns VCDs, eu não sei se tu lembra.
Tô ligado,
disso,
nossa.
Que era justamente um CD de áudio, só que onde você grava clipes, tá ligado? E eu peguei um CD pirata desse, eu não sei quem foi que fez esse CD pra mim, velho. Que né, nesse VCD tinha muita coisa massa, velho. Tinha um clipe de Dare Dare do...
Do Radiohead? Caramba.
Quem me deu esse CD foi o Gilberto, cara. Um brother meu lá do Riacho Fundo. Mas tinha Dare Dare do Radiohead e também tinha esse do Strokes, né? E o que eu acho mais engraçado é que a qualidade do vídeo era horrível. E tipo, eu fui ver esse vídeo no YouTube e tá a mesma qualidade do que eu vi no VCD na época.
É, eu acho que era o bruto do vídeo era aquilo lá mesmo.
É, parecia que os caras gravaram de qualquer jeito, saca?
O Radiohead tem umas paradas assim também.
Acho que esse álbum só tem três clipes, né? Acho que Repetilha, 1251 e The End Has No End.
Isso.
Que é um clipe basicamente da banda tocando. Exato. Acho que o The End Has No End é o que mais tem historinha assim no clipe, né? Mas acho que o que ficou mais marcante mesmo foi o de Repetilha, cara. Repetilha
até hoje é uma música que se não tiver nos shows, a galera meio que pira, né?
É, mas que Repetilha é aquele clipe que você olhava, pô, velho, eu quero ser esses caras, tá ligado?
Sim.
Porque era um clipe que mostrava os caras como se eles fossem uns caras cool, sabe? Então, Era uma parada massa, assim.
Pois é. Chegamos ao fim de mais um episódio desse podcast que nós tanto amamos. E como já é de praxe aqui, o que a gente vai fazer agora vai ser dar algumas indicações do que a gente tá ouvindo e anunciar aí o próximo Briga de Bar, que também tá bem... tá pegando fogo, assim. Não, eu tô gostando desse quadro. Tá sendo uma parada muito doida.
Esse próximo vai rolar sangue mesmo, mas isso aí não...
Rolou sangue com as próprias bandas, né?
Isso. Então... na década de 90. Acho que se você conhece a história, você já sacou pelo que a gente falou aqui.
Com certeza.
E os próximos discos aí que a gente vai colocar pra brigar, pra fazer a nossa rinha indie, né? Serão o Park Life, do Blur.
E o What's the Story Morning Glory, do Oasis. Essa briga não foi nem a gente que inventou, né? Tipo, a própria banda...
Foi o Damon Albarn que inventou essa briga, na real.
Exatamente.
O lance do Britpop já é uma invenção do Damon Albarn, que foi bom pras duas bandas, né, na época.
Sim, deu um hype cabuloso pras duas bandas.
É, mas enfim, isso é coisa que a gente vai falar no episódio, né?
Eu acho uma briga ridícula. Eu acho uma briga tosquíssima.
Até eles acham, cara, tanto que o... Tanto que o Noah tava tocando com o Gorillaz, né?
Então... O próximo que a gente pode fazer vai ser o Morning Glory contra o Parachute do Coldplay também. Nossa. Aí vai ser outra briga também.
Acho que o único que ainda leva essa briga a sério é o Liam Gallagher, saca? E total, nem sei se é verdade. Acho total. Que às vezes é mais palhaçada dele do que algo real.
Ah, mesmo. Eu não sei.
Escolham aí o que vocês preferirem, o que vocês gostarem mais, que a gente vai falar aqui.
Já fica pensando aí que quando a gente soltar. Já fica pensando aí que quando a gente soltar a enquete lá no Instagram, vocês já vão lá, ó, com o dedão bem certeiro.
Pode mobilizar a torcida de novo, hein, né? Nessa do.
Sim!
A gente achou legal isso. Chama os coleguinhas pra votar aí no seu preferido e é isso aí.
Mas vamos lá, Jean, o que você está ouvindo aí no momento? O que você tem pra indicar pros nossos ouvintes?
Primeira indicação aqui, que eu até já falei no episódio, né, que tem a ver com o nosso querido Gustavo Halfeld, é o nosso disco aí do nosso querido Pacífico, Cores
Sim,
do Tempo.
Sim, moleque, que disco.
Cara, o Pacífico compareceu, hein, cara, ele tava prometendo esse disco aí há um tempão, acho que quem acompanhou o podcast aqui já ficou sabendo.
É, a gente divulgou em primeira mão que esse disco tava sendo feito, olha só que
Mr. Pacífico largou a música instrumental.
Como ele mesmo disse, instrumental não dá dinheiro.
Começou a cantar, cara, com aquela bela voz, como dizer.
Caraca, Pacífico, que voz.
Cara, ficou muito legal, velho. Curti muito ele cantando. Temos arranjos de voz muito legais.
E não é pra encher o saco do Halford, não, mas a mixagem da voz dele ficou muito doida também. Ficou, deu muita textura na voz, velho. Ficou muito massa.
A produção ficou impecável. Achei muito legal porque ele conseguiu trazer uma referência do prog, né? Que ele curte muito rock progressivo, né? Só que com essa cara brazuca, que é uma coisa que o Bugarins faz, só que, tipo, do Pacífico não ficou parecendo uma cópia de Bugarins,
nossa,
tá ligado?
Não tem nada a ver com o Bugarins, no fim das contas. Eu achei isso muito massa também. Ele trouxe a questão da viola e tal. Temos músicas que tem viola.
Tem umas referências do King Crimson, cara. Parece muito King Crimson em algumas partes, né? Na época do Islands. Tem uma música, inclusive, que ela é muito parecida com Islands, só que sem ser uma cópia barata, saca? E tem uma coisa também que nesse disco é interessante, que o Robert Fripp, né, que é o guitarrista do King Crimson, ele tinha um projeto que é um círculo de violões, tá ligado? Tanto que esse projeto até veio pro Brasil algumas vezes. Eu não sei se ainda rola ou se vai rolar, né? Eu sei que por agora, com a pandemia, não vai rolar de jeito nenhum. O que consistia deles irem pra um lugar, sei lá, tipo uma chácara, um retiro, alguma parada assim, e a galera fazer um círculo mesmo, saca? Todo mundo reunido, virado de frente um pro outro, tocando violão, e é como se fizesse uma orquestra de violão, saca? E é uma coisa assim que lembrou muito essas coisas que o Pacífico fez com a viola nesse disco. Então, cara, vale muito a pena escutar pra quem curte rock progressivo, pra quem curte música brasileira e tal.
E pra quem já curte a Yuri também, inclusive os outros membros da Yuri aparecem em algumas músicas do disco.
O Magão, a Gabila, aparece também a Ayla da Ipu, não
sim.
Sei. Eu sempre esqueço
também
com prazer.
Mas...
e uma segunda indicação aqui, cara. Vejam o canal do Thunderbird. Eles também fizeram um episódio sobre Strokes, né? Com a Isadora Almeida do Vamos Falar Sobre Música.
Que foi o que a gente mencionou aqui, inclusive. Sim.
Acho massa. Acho que o Thunderbird, cara, é o meu ex-VJ da MTV preferido. Porque ele, pra mim ele é um cara que sempre se renova, saca? Ele sempre tá escutando o que tá rolando por agora. Ele não fica preso às velharias, tá ligado?
Melhor tipo de gente.
Sim, cara, ele é muito massa. Então, cara, já vi o cara falando de bandas que, tipo, sei lá, lançaram o disco ontem, saca? E
massa, isso
é um cara que tinha tudo pra ficar escutando só velharia, saca? Enfim, o Thunderbird é massa. Ele também tem um podcast, se vocês não conhecem, é o Thunder Radio Show. Então dê uma conferida no podcast dele que é muito legal. E é isso aí.
Massa. Cara, eu vou indicar um disco que já é um velho conhecido meu, um disco de 2014, mas fazia tempo que eu não ouvi essa semana. Aí deu aquele, sabe? Aquele quentinho no coração de novo.
Nostalgia.
Que é o Dialects. Pois é, não é nem nostalgia, porque não é um disco tão antigo assim pra dar nostalgia, mas eu tô falando do Dialects, de uma banda chamada Snowmine, que é um disco que, assim, pra quem conhece, todo mundo amou esse disco e tal. Só que a banda ficou prometendo que tava voltando. Eu disse que 2014 até hoje não teve nada. Eles ficavam mudando foto de capa do Facebook, eu lembro, na época, sabe? Botando aquelas artes de transição, assim, de... Tamo voltando, galera. E nada, né? Isso foi em 2015 que eles falaram que estavam voltando. E nada até hoje. Mas o Dialects é um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida, sendo bem sincero. Ele tem uma produção muito caseira, mas que você nunca diria. Tipo, ao mesmo tempo que tem uma produção muito caseira, muitas coisas foram gravadas em ambientes, tipo, sei lá, tem coisas que eles gravaram numa igreja, tá ligado? Então, assim, é um disco muito bem produzido, com uma sonoridade muito específica, muito única, e que mexe nessa estrutura do indie com timbres que você não vai ver ninguém usando, saca? Só eles, assim. Então, cara, são composições muito boas, são arranjos magníficos, é uma produção muito boa. É uma banda que, cara, não sei porque até hoje não voltou, de verdade. Porque o som deles era muito único, eles tinham muito pra crescer ainda. E se você quiser dar uma força pra esses caras voltarem, vai que, né? Taca stream nesse pessoal aí que eles merecem.
Só mais um último spoiler aí antes da gente ir embora. Esse podcast vai ter um quadro novo, né, daqui a um tempo. E espero que em breve. E também teremos um membro novo.
Sim.
Aí, galera. Então, fiquem no aguardo aí que vai rolar uma... parada muito legal.
Vou soltar mais um spoiler aí. Esse membro foi citado aqui hoje, em algum momento.
É isso aí.
Só isso, deu, chega.
Fechou?
Fechou, pessoal. Só queria fazer um disclaimer aqui, lembrar vocês que a gente tá com esse quadro novo dos lançamentos da semana, que é uma coisa que a gente já fazia lá no Instagram, mas agora a gente deu uma repaginada bem legal. Todo sábado aí, a gente vai postar lá no Instagram e aqui no Spotify, nas plataformas, né, de distribuição no podcast, um episódio curtinho, de no máximo aí uns 5 minutos, falando dos lançamentos que rolaram na semana e dando indicações aí pra vocês, basicamente, como que a gente tá fazendo aqui. Tá bom? Se você não segue a gente no nosso Spotify, já siga aí, ou na plataforma que você ouve, clica aí pra seguir a gente. Se você não segue a gente no Instagram, é só clicar lá, @botecoindiepod. Siga também a gente nas nossas outras redes sociais, em Facebook, Twitter, a gente tá por lá também, pra você sempre ficar por dentro do que a gente tá fazendo. Ouça os nossos projetos, o Cientista Perdido, Super Vibe, mais algumas coisas aí que vão sair daqui a um tempo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais esse episódio. Fiquem em casa se você puder. Muito obrigado por não fazer a Suzana Vieira.
E é isso aí, galera. Valeu e tchau.
Tchau. Fique em casa, cambada. Falou.
Beleza, Brasil. Peguei esse negócio de Brasil com tu agora.
Ah, isso eu peguei. Eu nem vou falar com quem eu peguei isso, que eu vou ficar triste.
Fala aí.
Foi uma mina do trabalho que falava isso, que eu odiava essa mina. E não odiava, não odeia ninguém. Mas ela me tirava do sério.
Pensei que tu tinha pegado isso da Inês Brasil.
Ah, pode ser também. A gente pode usar essa referência, né? Não tem coronavírus. Porque o nosso Deus é contra todos os vírus.
Mano, eu vi um meme da Inês Brasil que eu chorei de rir, velho. Tipo, ela na casa dela, né, recebendo a galera pro almoço, só que, tipo assim, na mesa de cada convidado tem uma garrafa de 2 litros de coca, velho.
Meu Deus!
Eu fiquei, mano, o que que tá rolando?
Gosto, queria pessoas assim na minha vida.
Tipo, me convida pra um almoço, Inês, velho.
Inês, se você estiver ouvindo isso, convida a gente pra um almoço.